Está no ar o Repórter Nacional. Jornalismo pautado pelo interesse público, para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.
Olá, bom dia. Agora são 7:30 da manhã. Um ótimo dia para você, sintonizado na Rádio Nacional em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazônia, Alto Solimões, São Luís, Recife também. Para você que nos acompanha em todo o Brasil, junto às emissoras parceiras da nossa Rede Nacional de Comunicação Pública. Eu sou o Dilson Santa Fé. Hoje é quinta-feira, 31 de julho de 2025, e vamos aos destaques do dia. Tarifaço dos Estados Unidos está confirmado, mas com restrições. Em nota, presidente Lula afirma que Brasil é soberano e interferência dos Estados Unidos é inaceitável. Receita Federal paga hoje terceiro lote de restituição do imposto de renda. COP30, governo anuncia investimento de 53 milhões de reais para a área da saúde em Belém. Na Bahia, uma programação especial vai celebrar o centenário de nascimento de Batatinha, um dos maiores poetas do samba brasileiro. O Repórter Nacional é produzido pela equipe de rádio jornalismo da EBC.
Repórter Nacional.
O tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil está confirmado, mas com algumas mudanças. O governo norte-americano oficializou na tarde de ontem o aumento da tarifa de importação de 50%, mas deixou de fora da sobretaxa cerca de 700 itens. O início da vigência das novas tarifas passou de 1º para 6 de agosto. Vamos às atualizações com Gésio Passos.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta quarta-feira a aplicação da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, que começa a valer a partir de 6 de agosto. A lista exclui da sobretaxa produtos como suco de laranja, castanhas, minério de ferro, aço, carvão, petróleo e derivados, madeira, papel, peças e aeronaves. Trump vem defendendo a versão do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores de que haveria perseguição e censura no país, o que configuraria um suposto abuso dos direitos humanos. O presidente dos Estados Unidos ainda afirma que está protegendo as empresas norte-americanas de uma suposta censura ilegal. Isso porque o judiciário brasileiro decidiu pela responsabilização de empresas de tecnologia na moderação de fake news nas redes sociais. Trump também acusou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de abuso de autoridade e de intimidar seus oponentes em coordenação com outras autoridades e membros da corte. Mais cedo, o governo dos Estados Unidos anunciou novas sanções contra Moraes. Em entrevista ao jornal The New York Times, nesta quarta-feira, o presidente Lula defendeu a soberania do Brasil e afirmou que o país conta com três poderes independentes: executivo, legislativo e judiciário. Lula ressaltou que Jair Bolsonaro deve ser julgado sem interferência política.
Que aqui no Brasil a justiça é independente do poder executivo e do poder legislativo. Primeiro porque o Brasil tem uma Constituição e esse presidente está sendo julgado pela Suprema Corte Brasileira com total direito de defesa. Porque as acusações não são feitas pelo governo, as acusações são feitas pelas delações de amigos, generais e coronéis, sabe, de dentro do governo Bolsonaro, e a acusação é feita pela Procuradoria-Geral da República, que tem total autonomia.
O presidente Lula está em reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin e demais membros do governo para discutir o tarifaço de Trump. O Brasil deve divulgar medidas de reciprocidade e de apoio para exportadores. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
E ainda sobre as tarifas, o governo reagiu. O Renato Ribeiro está aqui no estúdio com a gente e traz detalhes. Vamos lá, Renato. Bom dia.
Bom dia, Dilson. E o governo reagiu, o Gésio acabou de falar dessa reunião que teve ontem com o presidente Lula e diversos ministros. Lula considerou injustificável o uso de argumentos políticos para validar as tarifas anunciadas pelo governo norte-americano. Em nota divulgada ontem à noite, o presidente afirmou que a motivação política atenta contra a soberania nacional e a própria relação histórica entre os dois países. O presidente reforçou que o Brasil segue disposto a negociar, mas não abrirá mão dos instrumentos de defesa do país previstos em sua legislação. A Câmara Americana de Comércio para o Brasil manifestou preocupação e defendeu que as divergências sejam resolvidas pelo diálogo. Disse ainda que a medida fragiliza as relações comerciais e econômicas entre os dois países, afetando negativamente a competitividade. A taxação americana começa a valer em 6 de agosto. A lista exclui cerca de 700 itens. É o caso de suco de laranja, castanhas, minério de ferro, petróleo, madeira, peças e aeronaves. Mas café, frutas, carnes e pescados não escaparam. Segundo a Câmara Americana de Comércio, as exceções representam 43% dos produtos exportados pelo Brasil, o correspondente a 42 bilhões de dólares. A Confederação Nacional da Indústria avaliou que o momento exige negociação e não retaliação. A CNI ressaltou que a sobretaxa penaliza de forma significativa a indústria nacional, com impactos diretos sobre a competitividade. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes avaliou que, somada à alíquota atual de 26%, a carga tributária total vai ultrapassar 76%, comprometendo a viabilidade econômica das exportações. E o Conselho dos Exportadores de Carne, de café, defendeu a retirada do produto, que responde por 16% das exportações brasileiras e representa mais de 30% do mercado norte-americano. A entidade afirmou que continuará negociando com a associação que representa a indústria do café nos Estados Unidos. Dilson.
Ok, Renato, obrigado pelas informações. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, reuniu-se nesta quarta-feira com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, em Washington, para discutir o tarifaço de 50% imposto por Donald Trump. Pedro Lacerda informa os assuntos tratados na reunião.
Vieira disse que discutiu com Rubio o estado atual da relação bilateral e afirmou que o Brasil está aberto a dar seguimento às negociações comerciais iniciadas em 7 de março e paralisadas desde a divulgação da carta do presidente Trump em 9 de julho, que anunciava a intenção de impor tarifas de 50% aos produtos brasileiros. O chanceler Mauro Vieira ressaltou que não haveria espaço para debates envolvendo temas políticos ou da justiça brasileira.
Que é inaceitável e descabida a ingerência na soberania nacional no que diz respeito a decisões do Poder Judiciário do Brasil, inclusive a condução do processo judicial no qual é réu o ex-presidente Bolsonaro. Afirmei que o Poder Judiciário é independente no Brasil, tanto como aqui, e que não se curvará a pressões externas.
Ao final do encontro, os chefes da diplomacia norte-americana e brasileira concordaram sobre a necessidade de manter o diálogo para solucionar os problemas comerciais bilaterais. Vieira afirmou que voltará ainda na noite desta quarta-feira ao Brasil para se encontrar com o presidente Lula e definir as respostas do governo brasileiro diante das medidas anunciadas hoje pelo Departamento de Estado, do Tesouro e da Casa Branca. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Agora são 7 horas 38 minutos e ainda falando sobre tarifaço, outras economias do mundo estão na forte expectativa para a entrada em vigor amanhã das tarifas impostas por Trump. A Coreia do Sul fechou acordo com Washington nos últimos minutos. Então vamos agora a Paris, onde nos estúdios da Rádio França Internacional, Daniela Franco traz detalhes dessa informação. Vamos lá, Daniela, bom dia, seja bem-vinda.
Olá, Gilson. Bom dia para você e aos ouvintes. Olha, é forte a expectativa em cerca de 80 países que são visados pelo tarifaço do Trump. As medidas devem entrar em vigor à meia-noite desta sexta-feira e várias nações correm contra o relógio para tentar obter um acordo de última hora com os Estados Unidos, como ocorreu com a Coreia do Sul. Seul anunciou que fechou um compromisso no último momento com Washington, reduzindo as tarifas de 25% para 15%. A Coreia do Sul integra aí um seleto grupo de países que conseguiu um alívio do tarifaço, como a União Europeia, o Reino Unido, Japão, Vietnã, Indonésia e Filipinas. Já o Canadá voltou a ser ameaçado por Trump depois que o primeiro-ministro do país, Mark Carney, anunciou que está disposto a reconhecer o Estado da Palestina, na Assembleia Geral da ONU em setembro. O líder republicano, que é um fiel aliado de Israel, declarou que essa decisão torna muito difícil a conclusão de um acordo com o Canadá. E aqui na Europa, Gilson, a imprensa repercute a assinatura antecipada por Trump do decreto impondo tarifas de 50% aos produtos brasileiros. Uma sentença que caiu mais cedo do que esperado, diz o jornal econômico francês Les Echos. Já o britânico The Guardian destaca a reação de Lula, afirmando que o presidente brasileiro não se deixará intimidar por Trump. E o espanhol El País afirma que os Estados Unidos enterraram as negociações com o Brasil, optando por castigar o país com as taxas de 50% por causa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que o país chama de amigo de Trump. Da Rádio França Internacional em Paris, Daniela Franco, para o Repórter Nacional.
O assunto agora é COP30, ampliar o atendimento à saúde e garantir que ele permaneça mesmo após a conferência da ONU sobre mudanças climáticas em novembro no Pará. Para isso, o Ministério da Saúde anunciou mais 53 milhões de reais em investimentos em Belém. E quem detalha para a gente é Gabriel Correia. Bom dia, Gabriel. Os recursos serão investidos em quais projetos? Vamos lá.
Olá, bom dia para você, bom dia para os ouvintes. Então, entre os principais projetos anunciados ontem pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, está a construção de 8 unidades básicas de saúde com 9 milhões de reais. No Hospital Benemérito Sociedade Portuguesa, na capital paraense, o ministro lançou um mutirão para a realização de 20 exames de imagem e 86 cirurgias em especialidades como cardiologia, ginecologia, cirurgia geral, urologia e oftalmologia.
35 milhões de reais do Ministério da Saúde aqui no hospital para conclusão de compra de equipamentos, expansão das ações para que a gente possa reduzir ainda mais o tempo de espera. E além disso, o fortalecimento do sistema de saúde da cidade de Belém na parceria com a Prefeitura, não só para a COP30, mas um legado para a cidade.
O ministro e o prefeito de Belém estiveram em uma das UBSs no bairro de Jurunas, que recebeu 2 milhões de reais em investimentos para requalificação. O ministério também liberou 6,7 milhões para a contratação de 554 novos agentes comunitários, que vão fazer visitas domiciliares e também monitorar a saúde das famílias. Além disso, pelo novo PAC, estão em andamento no Pará cerca de 240 empreendimentos de saúde, 126 obras, incluindo maternidades, policlínicas e unidades básicas de saúde indígena. Vale lembrar que a COP30 começa dia 10 de novembro em Belém. E no Dia da Saúde, na conferência, dia 13 de novembro, o Brasil também vai apresentar o Plano de Ação em Saúde de Belém, para se tornar uma referência mundial. O plano é uma resposta aos impactos climáticos sobre a saúde, o enfrentamento a eventos extremos, o fortalecimento de sistemas de alerta e a implementação de estratégias para adaptação local. Segue com vocês.
Ok, muito obrigado pelas informações, Gabriel. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 15% ao ano. Com o recuo da inflação e o início da desaceleração da economia, o Comitê de Política Monetária decidiu, por unanimidade, interromper o ciclo de aumento da taxa Selic, que é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial. A decisão já era esperada pelo mercado financeiro. Em comunicado, o Copom informou que a política comercial e fiscal dos Estados Unidos aumentou as incertezas em relação aos preços. E com o ambiente externo mais adverso, a autoridade monetária pretende manter os juros básicos, mas não descartou a possibilidade de voltar a elevar a Selic caso seja necessário. E a Receita Federal libera hoje mais um lote de restituições. É o terceiro e beneficia mais de 7 milhões de contribuintes. Priscila Terezo traz as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Priscila.
Oi, bom dia, Gilson. No total vão ser pagos 10 bilhões de reais a cerca de 7,2 milhões de contribuintes. Os créditos bancários vão entrar nas contas ao longo do dia, a partir das 10 horas da manhã. Este é o terceiro dos 5 lotes de restituição do Imposto de Renda de 2025, o maior da história em número de contribuintes e o segundo em volume de recursos. A remessa também contempla devoluções residuais de anos anteriores. A maior parte do dinheiro vai ser destinada às pessoas com prioridade legal de reembolso, que são os idosos, contribuintes com deficiência física ou mental e professores. Também vão receber agora os contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e optaram pelo pagamento em Pix. Para saber se está incluído nesse lote, o contribuinte pode consultar a declaração na página da Receita Federal na internet. Basta clicar em Meu Imposto de Renda e depois em Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita para tablets e smartphones. Já o quarto lote da restituição do Imposto de Renda está previsto para ser pago em 29 de agosto. Volto com você, Dilson.
Ok, obrigado. Faltando agora 15 minutos para as 8 horas, você já ouviu aqui no Repórter Nacional que o governo norte-americano oficializou o aumento da tarifa de importação de 50%, mas deixou de fora da sobretaxa cerca de 700 itens. A medida entra em vigor a partir do dia 6 de agosto. E você ainda vai ouvir, na Bahia, uma programação especial vai celebrar o centenário de nascimento de Batatinha, um dos maiores poetas do samba brasileiro.
Repórter Nacional.
E os Estados Unidos aplicaram nova sanção contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, dessa vez impondo restrições financeiras. A gente lembra que Moraes já teve o visto americano cancelado no último dia 18. Gabriel Brum tem os detalhes da nova medida do governo norte-americano contra o magistrado brasileiro.
Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira a aplicação de sanções por meio da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Essa é mais uma ação do governo norte-americano contra o ministro após a revogação do visto do magistrado em 18 de julho. A Lei Magnitsky permite que os Estados Unidos imponham sanções fora da jurisdição americana contra pessoas ou instituições que sejam acusadas de corrupção ou que tenham desrespeitado direitos humanos. A acusação contra Moraes é que ele desrespeitou a liberdade de expressão na condução das ações sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil. Segundo o Escritório de Controle de Ativos Financeiros, Moraes teria como alvos, entre outros, políticos da oposição no Brasil, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e plataformas de rede social dos Estados Unidos. De acordo com a nota, se Alexandre de Moraes tiver bens ou empresas nos Estados Unidos, eles serão congelados. Instituições que permitirem transações financeiras em nome do ministro também podem ser sancionadas. O advogado e mestre em Direito Penal pela Universidade de Harvard, Bernardo Iver, que trabalhou com sanções em Washington, diz que o caso é grave. Um banco brasileiro que não obedeça a decisão pode ser excluído do sistema de compensação financeira internacional, o que impossibilita transações com outros países.
Eu desconheço instituições financeiras que tenham ido de encontro às sanções do Departamento do Tesouro. E se esse for o caso, a gente vai estar arriscando uma crise financeira no Brasil.
A proibição pode impedir, inclusive, o ministro de ter acesso ao salário no banco.
Uma pessoa sancionada pelo Departamento do Tesouro americano conseguiria realizar transações. Existem duas mais práticas. Uma é em Bitcoin e a outra é em espécie.
Segundo Bernardo Iver, o ministro pode entrar com uma ação nos Estados Unidos para tentar reverter a sanção. Outra saída é o Brasil buscar uma negociação por via diplomática. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
E o Supremo Tribunal Federal se manifestou ontem sobre a nova sanção imposta pelo governo norte-americano ao ministro Alexandre de Moraes. Gésio Passos está de volta e traz o posicionamento do STF.
O Supremo Tribunal Federal declarou nesta quarta-feira que não vai se desviar de seu papel de cumprir a Constituição e as leis do país. A Corte divulgou nota de solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes após os Estados Unidos anunciarem sanções contra o magistrado. O STF afirmou que o julgamento de crimes que implicam atentado grave à democracia brasileira é de exclusiva competência da justiça do país. A Corte disse também que está em curso uma ação penal em que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, imputou a um conjunto de pessoas, inclusive ao ex-presidente Jair Bolsonaro, uma série de crimes, entre eles o de golpe de Estado, e que a investigação encontrou indícios graves da prática desses crimes, inclusive de um plano que previa o assassinato de autoridades públicas. Os Estados Unidos alegam que as sanções ocorreram porque Moraes estaria supostamente violando a liberdade de expressão e autorizando prisões arbitrárias, argumento usado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. O Supremo reafirmou que todas as decisões tomadas pelo relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, foram confirmadas pelo colegiado competente. O STF ressaltou ainda que as leis brasileiras asseguram a todos os envolvidos o devido processo legal e um julgamento justo. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Termina hoje o prazo de 48 horas para que a justiça italiana decida o destino da deputada federal Carla Zambelli e se ela será extraditada, como pedido pelo governo brasileiro. A parlamentar está detida numa penitenciária feminina em Roma, capital da Itália, para onde fugiu. Zambelli foi presa na tarde de terça-feira e vai passar amanhã por audiência de custódia. A deputada foi condenada pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e falsidade ideológica. Em um vídeo, o advogado Zambelli disse que ela teria se entregado às autoridades italianas. No vídeo, Zambelli diz que não pretende voltar ao Brasil para cumprir qualquer pena. Segundo ela, se tiver que cumprir qualquer pena, vai ser na Itália, que é um país justo e democrático. O assunto agora é saúde. A entrevista de hoje vai falar sobre um problema que afeta muitos brasileiros, a dor na coluna. Milhares de pessoas sofrem com essa queixa, que na maioria dos casos é causada por uma hérnia de disco. O que muita gente não sabe é que se movimentar, fazer exercícios de forma correta, pode ajudar a reduzir as dores. A repórter Tatiana Alves conversou com o fisioterapeuta sobre o assunto, que explicou como o exercício pode ser benéfico para esses casos. Vamos ouvir.
A hérnia de disco é uma das principais causas de dor nas costas entre os brasileiros. Estima-se que mais de 5 milhões de pessoas convivam com a condição, segundo o IBGE. Apesar disso, ainda há muita dúvida sobre o papel do exercício nesse cenário. E para falar com a gente sobre esse assunto, está o fisioterapeuta Paulo Marques, coordenador da equipe de fisioterapia do Estúdio Sativa. Bom dia, doutor Paulo.
Bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo, doutor Paulo. Você pode começar explicando para a gente o que é a hérnia de disco e por que os exercícios e a fisioterapia são tão importantes para mudar o quadro de dor?
Então, a hérnia de disco, ela vai acontecer quando uma parte do disco da coluna, né, que funciona ali basicamente como um amortecedor, ele se desloca e ele pode ou não irritar alguns nervos ali da região, causando dor, se porventura, né, esse anel fibroso ali do disco, ele se rompeu e extravasou um pouquinho do líquido que tem ali dentro, e aí ele comprime um pouquinho ali a parte ali de raízes nervosas que saem ali do lado da coluna do paciente, aí esse paciente ele pode também desenvolver outros sintomas como formigamento, né, ou até fraqueza muscular mesmo ali na perna.
Doutor, quais os principais exercícios indicados para melhorar a hérnia de disco?
Então, na realidade, assim, a gente não tem exercícios específicos, né, para a hérnia de disco em si, né? Mas a gente pode estar trabalhando aí com o paciente, né, exercícios que fortaleçam a musculatura ali do core, que a gente chama, né, do centro ali do tronco do paciente, da região do quadril do paciente, e a partir daí a gente começa a trabalhar de acordo com o quadro clínico, de acordo com o quadro funcional desse paciente, a gente vai trabalhar esses exercícios de estabilidade, de mobilidade e de força muscular ali naquela região. E utilizar os exercícios aeróbicos leves, como uma caminhada, uma bicicleta ergométrica ou até a própria esteira, né, para fazer esse controle de dor do paciente.
Agora, Paulo, por exemplo, tem muitas pessoas que trabalham muitas horas sentadas, como é o caso nosso, né, na nossa profissão de jornalista. Que cuidados devem se ter? E qual cuidado deve se ter para aquelas pessoas que trabalham muitas horas em pé?
A gente pede para que o paciente ele faça pausas ativas
são essas pausas ativas? A gente vai se levantar, vai sair, vai buscar uma água, se movimentar um pouco, porque hoje o tratamento para hérnia ou para dor lombar, ele é através do movimento. Então, ecológicos, é uma cadeira com bom apoio, uma vibração na lombar. Então, a parte ergonômica, ela faz parte para poder diminuir, né, as tensões e os estresses ali que levam o paciente a ter desconforto e se movimentando, né, e seguir o que o seu profissional, o seu fisioterapeuta, ele orientou ali naquele momento, tá, do tratamento.
Muito obrigada aí pelas suas informações. Tenha um ótimo dia.
Para vocês também, muito obrigado.
Na Bahia, uma programação especial vai celebrar agora em agosto o centenário de nascimento de Batatinha, um dos maiores poetas do samba brasileiro. Entre as atrações está um espetáculo itinerante que vai percorrer as cidades de Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Santo Amaro e Cachoeira. Vamos conferir com Rafael Lopes, da Rádio Educadora de Salvador, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública.
Eu que não tenho um violão, faço samba na mão.
O poeta do samba, Batatinha, é homenageado com uma série de shows e palestras gratuitas nas cinco cidades onde viveu e continua inspirando gerações. Antes de se consagrar como um dos maiores nomes do samba, Oscar da Penha foi aprendiz de sapateiro e contínuo da imprensa oficial da Bahia, mas foi na música que encontrou voz e missão. Autor de 116 canções, foi gravado por artistas como Gal Costa, Maria Bethânia, Bete Carvalho e Caetano Veloso. A programação é realizada pela Fundação Cultural do Estado e tem à frente o espetáculo Batatinha, 100 anos de samba e poesia, idealizado e interpretado pelo cantor e ator Dó de Só.
Um compositor que soube transformar o cotidiano em poesia, silêncio e melodia. Suas canções têm uma pegada blues que ele acabou transformando no blues baiano. Um samba que, além de doce, é melancólico, mas cheio de elegância.
A cada apresentação, um artista convidado do universo do samba sobe ao palco e o público também participa de uma palestra com Arthur da Penha, filho do compositor, compartilhando memórias afetivas e histórias do artista. A diretora de artes da FUNCEB, Gabriela San Diego, destaca a dimensão simbólica e pedagógica do projeto.
Queremos estimular que essa geração conheça esse artista, conheça o seu legado e valorize também, além de se conectarem com esse expoente da música.
A temporada começa nesta sexta em Salvador com Juliana Ribeiro na Praça Quincas Berro d'Água, no Pelourinho, às 8 da noite. Todas as apresentações são gratuitas e a programação completa está disponível no site ba.gov.br/cultura. Da Rádio Educadora da Bahia, Rafael Lopes para a Rádio Nacional.
Esportes. Copa do Brasil. Quem tem os gols da rodada é Bruno Mendes.
O assunto é Copa do Brasil, oitavas de final, jogos de ida no Rei Pelé em Maceió. CSA e Vasco da Gama ficaram no 0-0 na Arena Fonte Nova em Salvador. O Bahia venceu o Retrô por 3-2 no Estádio Mineirão em Belo Horizonte. Cruzeiro e CRB ficaram no 0-0 no Clássico Paulista. O Corinthians levou a melhor sobre o Palmeiras, 1-0. E o Fluminense foi até o Beira-Rio em Porto Alegre e venceu o Internacional por 2-1. Nesta quinta-feira, dois jogos. Teremos São Paulo e Atlético Paranaense, 19h30 no Morumbi. E o jogo que a Rádio Nacional transmite a partir das 21h30, Flamengo e Atlético Mineiro, no Maracanã. Meia Alexander acabou de chegar ao Galo. Fala da sua negociação com o Atlético e da expectativa de vestir a camisa alvinegra.
Tava ansioso já de querer jogar. Sou muito assim, já quero poder fazer logo e poder dar alegria ao torcedor e ao clube. Apesar de tinha comentado comigo que havia interesse deles e aí o Cuca também tinha me ligado e aí eu senti uma honra de poder trabalhar com ele também, um grande treinador. Acho que o projeto que fizeram aqui pra mim, acho que vai ser muito importante pra minha vida.
Pra fechar o vôlei, Liga das Nações Masculina, o Brasil venceu a China por 3-1 e está nas semifinais do torneio. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Agora são 7 horas e 59 minutos. O Repórter Nacional fica por aqui com trabalhos técnicos de Graciara Farias. Você pode conferir as nossas reportagens no site radioagencianacional.abc.com.br. Muitíssimo obrigado pela audiência. Aproveite muito bem o seu dia e a gente se reencontra amanhã. Um ótimo dia para você.
Jornalismo pautado pelo interesse público. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.